Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim e a gente vai direto para Brasília, onde está agora o Renato Dias, diretor executivo do blog Ranking dos Políticos, medindo a temperatura das negociações, enfim, das votações lá no Congresso, falando com a gente direto do Congresso, aliás. Renato, seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu queria começar essa conversa com você justamente repercutindo uma postagem que você fez nas redes sociais, mostrando um pouquinho do desconforto, né, que as grandes mídias estão tendo aí ao divulgar as informações relativas ao atual governo, Renato. Por que que você teve essa impressão? O que que está acontecendo? Qual é a sua avaliação? Seja bem-vindo, meu caro.
Olá, Alex. Boa tarde aí a todos. Na verdade, eu acabei mandando aí uma série de notícias, né, de manchetes, em relação a dados de economia, até de criminalidade também, com boas notícias, mas sempre acompanhadas de um mas, né? Então era, se não me engano, desemprego cai, mas ainda atinge 12 milhões de pessoas.
Eu tenho esses recortes aqui, eu vou pedir para o Renan colocar no ar, e a gente vai comentando em cima deles, então. Vamos lá, Renan, nosso diretor de imagens, coloca primeiro para a gente a primeira manchete. Risco Brasil cai, mas grau de investimento segue distante, Renato.
Essa é de hoje. Eu estava no hotel aqui em Brasília, um pouquinho antes de sair para vir aqui para o Congresso, e aí saiu essa notícia. Eu falei, olha que coisa boa. Aí eu parei para ler com mais detalhe, mas ainda está longe o grau de investimento. O grau de investimento que a gente lembra foi perdido por conta de todos os desmandos do governo petista. A Dilma afundou a nossa economia. O Brasil passou a ter mais risco. Uma das maneiras de medir esse risco é o tal grau de investimento, né? Que é o que diz ali se o país tem chance ou não de dar calote, de não pagar suas dívidas, o que está acontecendo, por exemplo, na Argentina agora. Então, enfim, aprovamos a reforma da Previdência, o risco, isso tudo reflete na medição desse risco, é o risco mais baixo aí dos últimos anos, mas a notícia é dada sempre com ali esse mas, mostrando que, olha, não comemore, porque também não é bom assim. Tem outros exemplos.
Vamos lá, próximo exemplo. Renan? Assassinatos caem 11%, mas índice é alto, Renato.
Mais uma vez, a mesma coisa. Então, enfim, o Brasil, mais de 60 mil assassinatos por ano, está caindo, notícia boa, acho que agora chegou em 57 mil, que ainda é um número absurdo, mas, agora é minha vez de falar mas, a notícia deveria ser comemorada, devia estar ali dando os parabéns, vendo o que está dando certo, enfim. Inclusive ontem, as notícias foram até piores que isso, porque eles pegaram apenas os dados entre 2017 e 2018 para dizer que estava aumentando o assassinato de mulheres, de negros e de mais pobres. Ou seja, eles dão uma notícia, uma manchete relacionada à variação do número entre 2017 e 2018, ou seja, quando o Bolsonaro ainda não era o presidente, era o Temer, dizendo que está aumentando o feminicídio, né, o assassinato de negros e pobres, e ignoram o que está acontecendo este ano, em 2019, desde que assumiu o novo governo. Aí é quando aparece essa informação, é acompanhado do mas. Olha, ainda continua muito alto. Então, quem vê a notícia, olha, aumentou tantos por cento o assassinato de mulheres. Se você não olhar no detalhe que é entre 17 e 18, você vai ligar isso ao atual governo. Vai dizer que é porque ele fica fazendo arminha, vai dizer que é porque não está dando certo. E quando vem a notícia aí sim no tempo correto, em relação a este ano, é com aquela ressalva de que ainda permanece muito alto. Sim, ainda permanece muito alto. Mas você tem que comemorar ali o caminho, o rumo que a coisa está tomando, que é um caminho positivo, pelo menos por enquanto.
Não tenha dúvida. Vamos para o próximo, que é um material do G1. Desemprego cai para 11,8% em julho, mas ainda atinge 12,6 milhões. Trata-se da quarta queda seguida na comparação com o mês anterior. Quarta queda seguida, mas fica ali na linha fina, né, Renato?
Fica na linha fina, mesmo exemplo aí da questão da violência. E tem algumas notícias também em relação a isso, que aí partem para a crítica em relação à informalidade, né? Mas os autônomos cresceram tanto, mas falta de carteira assinada. Gente, a economia mudou, as relações de trabalho mudaram. A reforma trabalhista veio, inclusive, nesse sentido, para se adaptar a essa nova realidade. Se você perguntar, muitos trabalhadores até preferem não ter a carteira assinada para ter mais liberdade, para receber mais, em vez de pagar tanto imposto para o governo. Então, é um outro exemplo aí dessa má vontade da mídia, principalmente desses grandes portais, para dar essas notícias para as coisas que realmente importam, Alex. A gente vê muita histeria, muita espuma em relação a declarações fora de hora do presidente, que realmente acontecem, declarações infelizes no Twitter. Isso sim causa uma comoção, os artistas vão lá falar que estão indignados, o Twitter fica pegando fogo, falando e pegando fogo, aquela coisa toda da Amazônia também, né? Foi uma coisa também fora do comum, a repercussão para algo que sim é um problema que precisa ser combatido, mas que estava ali na média dos últimos anos. A gente teve um ano mais seco esse ano, e aí ao invés de você tentar realmente buscar as causas e maneiras efetivas de combater isso, você fica sempre tentando de alguma forma jogar isso na conta do novo governo. A gente não sabe se é uma questão puramente de má vontade ideológica ou se houve também, se é uma resposta ao corte aí de propaganda estatal, que sempre foi muito grande nos últimos governos, né? Os jornais também perderam aquela receita da divulgação dos balanços, que representava aí uma boa parte do faturamento deles. Bolsonaro editou uma medida que permite às empresas publicarem isso pela internet, que faz todo sentido, nós estamos em 2019. Então, as pessoas... foi mais como um alerta para a gente, olha, vamos prestar atenção no que realmente importa. Olha só, notícia aqui, desemprego caindo, criminalidade caindo, risco Brasil caindo. Hoje também saiu a notícia em relação ao aumento das vendas do comércio, se não me engano, um aumento de 1% no mês, bem acima da expectativa, que acho que era de 0,2%. Esse aí eu ainda não achei o máximo. Na verdade, até achei. Quando eu estava ouvindo a notícia, eles falaram, olha, ainda está longe do recorde que foi antes da crise, lá em 2014. Ou seja, deram um jeito de trazer até 2014 para dizer que, olha, antes estava melhor, hein? Então, é para a gente ficar acompanhando aí, Alex. Realmente algo que chama atenção.
Ô Renato, mas é uma guerra declarada? Você acha que está perceptível isso? Ou a população consegue detectar isso? Ou isso acaba jogando contra no final das contas?
Eu acho que com essa coisa da internet, Alex, é uma coisa que não dá mais para passar batido, entendeu? As pessoas percebem. Então, eu recebi isso de algum lugar, eu já encaminhei para outra pessoa, já falei com vocês, a gente já está aqui falando disso. E quando é uma coisa ou outra, pode passar batido, mas quando é uma coisa sistemática, sempre acontecendo isso, teve o caso também agora no 7 de setembro, não sei se você acompanhou, tinha lá uma foto do presidente desfilando com um garotinho no carro, na parada do 7 de setembro, e o próprio perfil do G1, que é o canal de notícias da Globo, postou a notícia com a foto e embaixo comentou: moleque imbecil, sai daí, uma coisa do tipo assim. Ou seja, a pessoa que postou a notícia esqueceu de trocar o perfil, né? Provavelmente a ideia dele era fazer o comentário com o perfil pessoal e não com o perfil do G1. E então fica claro quem é que está fazendo esse tipo de postagem, qual é a ideia deles. Em vez de pensar no Brasil, pensar para frente, o que realmente importa. Isso aí, dia após dia, as pessoas acabam percebendo, acho que é impossível, hoje em dia com rede social, com WhatsApp, com tudo isso, as pessoas não têm como não perceberem esse tipo de coisa, Alex.
Muito bem, então a gente tem uma situação que começa a ser percebida pela população de uma forma geral, mas não deixa de ser usado como uma arma contrária aí aos avanços, né, que vão sendo registrados, né, Renato?
É isso, é a tal da narrativa, né? Você vai formando aí uma opinião pública que a gente não sabe se realmente se traduz na maioria da população, né? Então, existe ali uma bolha que fica falando disso, que está tudo errado, que nada vai dar certo. Eu tive ontem, Alex, aqui em Brasília, com o secretário de desestatização do governo, o Salim Matar, né? Que era ali o dono da empresa Localiza, foi para o governo, ou seja, abriu mão ali da sua atividade no ramo empresarial, na iniciativa privada, ganhava muito dinheiro, veio para cá, o pessoal trabalha 24 horas por dia, temos aí uma equipe técnica muito boa nos ministérios, equipe toda do Paulo Guedes, o Tarcísio na parte aí de infraestrutura, o pessoal do agro deve notar isso de uma maneira mais efetiva aí com as estradas todas que estão sendo feitas, a questão da infraestrutura, concessões, enfim, nas coisas que são importantes mesmo, que vão fazer diferença, mas que demoram um certo tempo para começar a aparecer os resultados. Isso daí não é uma coisa que do dia para a noite o desemprego vai acabar, todo mundo vai começar a ganhar mais dinheiro. Não, demora. Para fazer bem feito, tem que ter paciência, porque senão acontece igual aconteceu na Argentina, o Alex. Entrou lá o Macri, supostamente alguém que ia enxugar, ia desfazer todas as coisas lá da esquerda. Ele foi muito tímido, não teve ali a coragem necessária, não fez o dever de casa. A Argentina continuou afundando e agora tudo indica vai voltar aí o Kirchner para o poder. A esquerda volta com tudo na Argentina. A gente não pode perder essa oportunidade aqui no Brasil para que não aconteça o mesmo com a gente.
Então, a ideia é, vamos ler as manchetes com atenção, Renato. Nas entrelinhas tem as boas notícias, é isso?
Vamos ler com atenção, vamos procurar o fato original, o dado original. Mesma coisa em relação às entrevistas do Bolsonaro, ou de qualquer outra pessoa do governo que vem sempre com uma manchete sensacionalista. Vá ver o vídeo original, veja qual foi o contexto, aquilo foi dito. É claro que ele fala muita besteira, fala, não vou negar isso, acho que todo mundo concorda. Mas você tem que ver ali qual que era o assunto, se havia um tom ali de brincadeira ou não, o que foi dito antes. Isso faz diferença hoje em dia e isso hoje está ao nosso alcance. Né? A internet é uma maravilha por causa disso. Você não fica refém de uma versão ali que você não consegue averiguar na fonte original. Vá atrás da fonte original. Como é que era antes? O que, que melhorou? O que, que piorou? Por que, que disse isso? E aí sim você forma a sua opinião. E não é à toa que a gente vê as audiências dos grandes mídias aí caindo bastante, as pessoas procurando cada vez mais mídias alternativas para se informarem. Eu acho que o canal o Notícias Agrícolas é um grande exemplo aí para os produtores rurais, principalmente, se informarem aí. E o João e você fazem um trabalho muito bom. E a gente também, com o ranking, procura trazer sempre a notícia direto da fonte e sem esse viés aí, para que, bem informado, o leitor, o seguidor, ele consiga tirar suas próprias conclusões, o Alex.
Há quem diga, né, Renato, que essa é uma estratégia, inclusive, do presidente, essa falar além da conta aí, primeiro, para colocar temas polêmicos na discussão, para se falar daquele determinado tema, coisa que estava guardado numa gaveta, guardado dentro do baú. E, segundo, para que os comentários fluam em cima daqueles temas e as coisas aconteçam. Você acredita nisso, que é estratégia mesmo, ou é sem querer isso, hein, Renato?
Olha, eu não acho que seja algo ali estrategicamente pensado. Né? Sinceramente,
difícil
eu acho que
de acreditar nisso, né?
Ele já era assim, sempre foi assim, na época de campanha e tal. O efeito acaba sendo esse que você descreveu. Então fica todo mundo ali dando atenção para a mulher do Macron, para não sei mais o quê, enquanto as coisas estão sendo feitas, o trabalho sério está sendo realizado. Na prática, acaba acontecendo isso. Saber se é uma estratégia, se ele fala, hoje eu vou falar aqui para fazer cocô dia sim, dia não. Não, não acho que ele pensa nisso. Que também, esse é um grande exemplo, né? Que ele estava ali tirando sarro do repórter. O repórter está falando lá da questão do clima e tal. Ele falou, bom, se for assim, então... E aí o pessoal vai lá e bota a manchete como se ele estivesse realmente recomendando aquilo. Um grande exemplo dessa frase aí de fora de contexto.
O João está acompanhando a nossa conversa aqui. Ele já mandou uma pergunta para você aqui, ó. Independente da vontade da mídia, você acha que vai imperar a máxima de que a economia resolve essa questão de apoiar ou não o Bolsonaro na hora que os empregos estiverem sendo gerados efetivamente, que o dinheiro começar a circular de volta, enfim, que a condição do brasileiro melhorar, que essas coisas ficam relegadas a segundo plano?
Eu acho que sim, Alex, respondendo ao João. Tem uma famosa frase aí da política americana, se não me engano, era um marqueteiro, não sei se era do Bill Clinton, acho que era o do Bush, não lembro agora, que é aquela famosa frase, é a economia, estúpido. No final, é isso que manda. Então, se a gente pegar a própria história brasileira nos últimos anos, escândalo do Mensalão, 2005, que é algo mais grave do que você ter o executivo comprando o legislativo com uma mesada mensal ali para poder votar as matérias que o executivo quer pagar, quer passar, uma corrupção ali, uma coisa gravíssima. Não aconteceu nada, basicamente. Por quê? Porque a economia ia bem. Era o governo Lula 1, né? Ele manteve ali Henrique Meirelles, ele manteve toda aquela equipe que tinha ali o tripé macroeconômico, né, que deu uma arrumada na economia na época. Então, as pessoas estavam ganhando dinheiro, a economia estava crescendo, isso passou batido. Depois, o que acontece com a Dilma? Pedaladas fiscais, ela toma um impeachment. Se você for comparar o delito da pedalada em relação ao mensalão, é muito menos grave. É claro que também é errado, também é motivo para fazer um impeachment, sim, mas a Dilma caiu por quê? Porque ela acabou com o Brasil, ela acabou com a economia, que gerou desemprego, todo mundo via que não tinha mais condição aquilo. Então, existia todo um clima, um ambiente por conta da questão econômica. Bolsonaro, a gente tem 8 meses de governo, como eu disse, estão sendo feitas reformas estruturais, então o resultado não vai aparecer da noite para o dia. Se aparecer até alguma coisa, algum plano que dê um resultado ali em pouquíssimos meses, desconfie, porque muito provavelmente vai ser algum atalho, alguma ação ali que vai ser boa no curto prazo, mas que um dia essa conta vai chegar. Quer um exemplo? A Dilma fez muito isso. Então, ela segurava o preço da gasolina, ela segurava o preço da energia, ela deu financiamento barato, por exemplo, para todo mundo comprar caminhão. Quando essas ações eram feitas, todo mundo ficava feliz. Olha só que bom, agora eu tenho o meu caminhão e tal. Passou algum tempo, você tinha excesso de caminhão, o preço do frete, obviamente, caiu. No meio disso tudo, não deu para segurar mais a conta da gasolina, do diesel. Teve que soltar ali para aumentar tudo aquilo que estava represado. Frete baixo, combustível caro, greve de caminhoneiros. Então, assim, gente, tem que ter paciência, tem que fazer a coisa certa no tempo certo e os resultados vão começar a aparecer. A gente já teve aí três manchetes que mostram aí ainda uma tímida melhora, claro, mas a gente tem que pensar em longo prazo para fazer direito. Senão, de novo, vamos lembrar das atitudes ali populistas da Dilma e temos o nosso vizinho aqui do lado, a Argentina, que mostra que se não for feito de vez, se não encarar o problema de frente, é uma questão de tempo para essa bomba voltar e aí a gente afunda novamente, viu, Alex?
Isso aí. Meu caro, não poderia deixar de perguntar dos bastidores do Congresso, só para a gente finalizar. Você está aí no Congresso nesse momento, o que você está observando aí? Tem algum destaque?
Estou inclusive aqui numa sala de comissão, vou mostrar aqui para vocês. Então, por enquanto está vazio ainda, né? São várias salas como essas, onde os deputados discutem os principais assuntos, que é antes das matérias irem ao plenário, né? Aqui está marcado para ter daqui a pouco mais uma comissão, mais uma audiência em relação à CPI do BNDES, né? A deputada Paula Belmonte, que é de cidadania, aqui do Distrito Federal, é quem está à frente aí, fazendo um bom trabalho nessa investigação aí, da famosa Caixa Preta, aquela coisa toda. Outros assuntos, obviamente, que estão muito em pauta aqui no Senado, reforma da Previdência. Então, os senadores que eu conversei ontem e hoje, muito confiantes que vai ser votado, que vai ser aprovado, e que algumas coisas, o que for mais polêmico, vai ser mandado ali para aquela PEC paralela, para não atrapalhar a aprovação desse texto base que já foi aprovado na Câmara, e a reforma tributária. A reforma tributária tem um desafio muito grande de conseguir um consenso, né? É até mais difícil do que a previdenciária, porque na previdência é aquela coisa, é sim ou não. Você pode ser a favor, pode ser contra, mas não tem muito detalhe aqui do que discutir. A tributária, Alex, tem muito modelo possível para ser adotado, né? O Paulo Guedes acena para aquela volta de uma nova CPMF, argumento dele que não é a CPMF, porque a CPMF era um imposto a mais, enquanto esse imposto agora ele viria para substituir uma série de impostos, ele viria para desonerar a folha de pagamento, por exemplo, então ajudaria também no combate ao desemprego, mas aqui dentro o clima não é bom para essa proposta do Ministério da Economia. Os deputados são contra, tem muita argumentação de que isso tem um efeito em cascata, e que você vai estar pagando imposto para qualquer atividade, você mandar o dinheiro do pai para o filho vai pagar imposto, que é algo que não faz sentido. Então, o meu sentimento é que essa ideia do Ministério da Economia não vinga, pelo menos por enquanto, aqui dentro, e a gente deve partir aí para aquela PEC 45, que é do Imposto do Valor Agregado, estão tendo aqui as audiências discutindo essa questão. Outros assuntos paralelos, Alex, vale a pena citar. CPI da Lava Toga, uma polêmica muito grande. Os senadores haviam conseguido ali as 27 assinaturas para investigar o Poder Judiciário, principalmente ali o STF, Toffoli, Gilmar Mendes, essa turma toda. E aí, nesses últimos dias, uma das senadoras, a senadora Maria do Carmo, Sergipe, retirou, ela que é do DEM, ela retirou a sua assinatura, e aí você não tem mais o número mínimo necessário para abrir essa CPI. Você precisa, no mínimo, 27 assinaturas. Uhum. Com a retirada dessa assinatura da senadora, você precisa ter alguém agora que entre no lugar. E aí, várias teorias de por que, que ela fez isso, né? Pressionada pelo Davi Alcolumbre, pelo presidente do Senado, que está tentando aí, segundo ela, né, palavras dela, que seria para manter uma harmonia entre os poderes, que o Brasil precisa fazer as reformas, aquela coisa toda. Mas me desculpe, Alex, o papel do Legislativo é sim fiscalizar essas ações, é investigar a ação do Judiciário quando há alguma suspeita, e a gente tem uma série aí de indícios de que as coisas não estão sendo feitas da melhor maneira. E, de uma forma estranha, de um dia para o outro, ela retira essa assinatura. Outra senadora Selma Arruda, do Mato Grosso, está sendo muito pressionada também para retirar o seu apoio à CPI. Ela que tem um processo rodando aqui em relação a algo, se não me engano, durante a campanha dela, alguma questão eleitoral, e ela está sendo ameaçada de perder o cargo de senadora, perder o mandato, está sofrendo uma chantagem para tirar essa assinatura dela, porque senão o pessoal vai julgar ela e vai tirar esse mandato dela. Então, assim, jogo pesado aqui, o Judiciário mexendo seus pauzinhos aí para não chegarem perto de Gilmar Mendes, de Dias Toffoli, dessa turma toda. E aí, aquela coisa, o STF é quem julga os senadores, por causa do foro privilegiado, os senadores é quem julgam o STF, uma mão lava a outra, e a gente assiste esse circo todo aqui do lado de fora.
Mas o importante é que, nesse caso, a senadora, essa senadora do Sergipe, está perdendo pontinho ali no seu blog, né? No ranking dos políticos, né?
Vai perder muitos pontos, até a gente indica para que todos os seguidores aí, o pessoal que está assistindo, procure lá os contatos dela para pressionar, para que ela sinta. Inclusive, ela disse, não, mas os meus eleitores não se manifestaram, não deram nenhuma reclamada. Sergipanos, por favor, vamos lá falar com a senadora, porque ela disse que se vocês acharam tudo bem, para vocês não tem problema. Eu acho que não é verdade, então quem sabe se ela sentir na pele aí a reação dos eleitores, ela possa mudar de ideia mais uma vez e passar a assinar aí essa lista, que é tão importante para a gente passar limpo esse pessoal lá do STF também, Alex.
Legal. Renato Dias, meu caro, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que lá no blog do ranking dos políticos, você tem aí o posicionamento de cada congressista, enfim, dos parlamentares, como cada um está se comportando e as notas que eles recebem em função das atitudes dele lá no Congresso. É um termômetro muito importante de acompanhamento daquele, principalmente, que você votou e que tem aí trabalhado lá em Brasília para tentar ajudar a melhorar o Brasil. Será que eles estão ajudando mesmo? Corre lá no blog que você vai ver toda a pontuação aí dos parlamentares. Como é que é o endereço mesmo, Renato?
É o politicos.org.br, politicos.org.br, esse é o site onde tem lá o ranking com todos os senadores e deputados federais, as principais informações sobre o mandato, e também a gente está em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, é só pesquisar para o ranking dos políticos que você acha aí os nossos canais também.
Legal. Meu caro, muito obrigado. Novidades de Brasília, por favor, nos avise, ok?
Combinado, um grande abraço a todos, qualquer coisa a gente chama daqui.
Abraço.
Abraço.
Tá aí então Renato Dias, diretor executivo do blog Ranking dos Políticos, analisando para a gente um pouquinho desse momento aparente de guerra aí entre a grande mídia e o governo Jair Bolsonaro, sempre, mesmo diante de boas notícias, sempre com aquele viés pessimista ali, trazendo algum detalhe pessimista para as boas notícias. Fique atento, então, às manchetes e saiba, como o Renato disse, buscar a essência do que está acontecendo. O que a gente está verificando é que, realmente, o Brasil está a passos lentos ainda, é verdade, mas está se modificando, está andando, enfim. Vamos acompanhar essa mudança aí e não deixar que as boas notícias sejam contaminadas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.